Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Bem-vindos a mais um episódio de Two Point Difference. Temos connosco mais uma vez uma convidada portuguesa, mas também internacional pela nossa seleção, Karina Moura. Bem-vinda ao Two Point Difference.
Olá Marta, bom dia. Muito obrigada pelo convite. E já agora, sei que já recebeste muitas vezes este elogio, mas não quero mais reforçar, portanto, muitos parabéns por esta iniciativa, por este podcast, e espero continuar a ouvi-lo todas as semanas, porque realmente é uma mais-valia para toda a gente que quer saber um pouquinho mais de voleibol, principalmente para as meninas e para os meninos portugueses.
Sem dúvida, eu tento trazer pessoas com boas experiências em Portugal, porque acho que realmente partilharmos as nossas vivências, as nossas dificuldades e também as coisas positivas que o voleibol nos traz é ótimo, e assim toda a gente também se calhar fica com um bocadinho mais de vontade de ver voleibol e de jogar voleibol, e a modalidade cresce um pouquinho.
Exatamente, sem dúvida.
Então, eu gostaria muito de falar contigo sobre o início da tua carreira, porque tu, eu acho que tens assim, um início um bocadinho diferente do que hoje em dia se calhar as atletas mais novas têm, porque tu ficaste mais de uma década no mesmo clube que foi o AVC em Famalicão. Portanto, conta-nos um bocadinho como é que tu primeiro descobriste o AVC e o voleibol, e como é que foi crescer nesse clube.
Pronto, então, basicamente, porque isto tinha aqui muita história para contar, porque isto realmente, como tu disseste, foi mais de uma década, foram 12 anos no Atlético Voleibol Clube da cidade de Vila Nova de Famalicão. E portanto isto acarreta mesmo muita história, mas resumindo, portanto, estava eu com mais ou menos 12 anos na minha escola, que é uma pequena vila de Famalicão, que era Ribeirão. Estava eu na escola, por acaso até estava a fazer as neiras, como se dizia antigamente, com os meus amigos, e aparece assim um senhor vestido como se fosse professor de educação física, não é? Que eles vestem-se assim com aqueles fatos de treinos e tal, daquela época, e aparece-me um senhor e diz: ora, anda cá, menina. E eu, olha, pensei, já vou lá nas orelhas. Mas não, basicamente era um treinador de voleibol, que depois até acabou mais tarde por ser meu treinador mesmo, o treinador principal, portanto era o professor Vítor Oliveira, que basicamente estava na escola a fazer, digamos, uma observação, porque não é obrigatório que para o voleibol tu tenhas grande estatura, mas a verdade é que ajuda, dá algumas posições, e efetivamente isso é uma mais-valia. Pronto, e ele no fundo estava lá a tentar fazer algumas captações e falar com algumas turmas, e por acaso viu-me e chamou-me. E pronto, e então interrogou-me na medida de que idade é que eu tinha, se gostava do desporto, se gostaria de experimentar, se poderia falar com os meus pais, pronto, todo esse leque de perguntas na primeira abordagem. E vou-te ser muito sincera, no início, acho que aliás até como se calhar muitas de nós dessa geração, o voleibol não era de todo uma paixão ou uma coisa que nós tivéssemos assim muito carinho. Sim. E na altura para mim também não era, eu preferia futebol, preferia basquete, preferia atletismo, pronto. Só que pronto, acabei por falar com os meus pais, fui depois então ao pavilhão das Lameiras, que era onde o ABC treinava, e aliás onde treina também atualmente, e acabei por fazer aquele treino de experimentação, e depois pronto, acabei por ficar, e por ficar durante muito tempo. Portanto, eu comecei então, exatamente, para quem não queria, não gostava muito, depois acabou por se tornar assim uma das minhas paixões, claro. Portanto, eu comecei então, só para resumir, com 12 anos, portanto, o contacto com o voleibol foi então através do treinador que foi diretamente à escola. E depois comecei normalmente, portanto, já tinha 12 anos, comecei logo no escalão de infantil, e depois fiz o percurso normal até júnior primeiro ano, o percurso normal, isto é, eu jogava sempre na minha equipa e no final da época, porque antigamente, eu vou-te ser sincera, agora não sei se conseguimos fazer isso, mas antigamente, como a época das mais novas acabava mais cedo, vamos imaginar, eu entrei em infantil e no final da época tinha as fases finais das juvenis e eu conseguia ir à equipa acima. Pronto, exatamente. Pronto, agora também é diferente porque há as sub 21, antigamente não havia, agora há cadetes, antes era só juvenil de primeiro ano, juvenil de segundo ano, portanto havia aqui uma, exatamente, aqui uma gestão em termos de escalões diferentes e que provavelmente permitia isso e agora, sou sincera, não tenho bem noção se permite.
Porque se calhar só mesmo um escalão próximo do outro é que consegue, tipo, sei lá, cadetes juvenis ainda conseguem, mas se calhar cadetes júnior já não deve ser tão fácil de conseguir.
Pois já, exatamente. Pronto, é uma questão também, não sei dar a certeza. Sei que sou 21 e sénior, não é isso? Claro, dá para jogar nos dois escalões, mas o resto realmente não tenho esse conhecimento agora. Pronto, então basicamente jogava sempre no meu escalão, terminando a época no meu escalão iria ao escalão acima. Pronto, isso também foi uma coisa que sinceramente me manteve sempre muito ligada à modalidade e muito motivada, porque eu sentia sempre que se eu fosse cada vez melhor, no final da época, no fundo, ia à equipa acima. E pronto, e é um nível completamente diferente e uma experiência diferente. Quando cheguei a júnior primeiro ano, pronto, comecei a jogar praticamente sempre nas séniores. Pronto, o AVC na altura tinha séniores na terceira divisão, na altura, ou seja, quando eu cheguei a júnior, porque... o clube sofreu umas reestruturações e ele tinha séniores na primeira divisão e depois, pronto, deixou de ter.
As pessoas, se calhar, também não têm conhecimento que o AVC já foi, há vários anos atrás, um dos principais clubes. Depois, lá está, passou por essa reestruturação e depois teve que recomeçar mais ou menos o seu caminho para voltar novamente a ser um dos clubes principais da primeira divisão, porque hoje em dia... realmente, se calhar está a passar outra vez por essa fase de reestruturação, não é?
Sim, sim, sim.
Que às vezes os clubes têm, mas antes de nós sequer chegarmos a séniores, já foi algum tempo atrás, eu lembro-me de, por exemplo, a Juliana Antunes conquistar títulos no AVC, não é? E gerações anteriores fazerem parte do AVC.
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
No voleibol nacional, por isso...
Não, o AVC
começo, mas para ti em júnior se calhar até era
foi espetacular porque pronto, primeiro tivesse a oportunidade, não é? Coisa que se calhar se tivessem na primeira divisão, se calhar não, é certo, porque eu lembro-me quando eu entrei em cadetes que o AVC estava na primeira divisão e tinha uma equipa muito competitiva, e na altura até posso falar aqui de um nome muito conhecido, a distribuidora Amanda, que depois esteve no, que ultimamente esteve no, em França, ela jogava no AVC, portanto era um nível realmente muito alto. Pronto, portanto, obviamente que eu não teria lugar, pronto, já nem digo no 6 base, digo na equipa. Portanto, depois, como o AVC então sofreu essa reestruturação, ficamos com cenas só na terceira divisão. Portanto, quando eu cheguei a júnior, comecei a ir regularmente às séniores, devagarinho fui conquistando o meu lugar, porque também obviamente não fui logo, entrei na equipa, mas não fui logo para o 6 ou 7 inicial. Pronto, só que aquilo foi uma motivação, ou seja, nós fomos campeões nacionais na terceira divisão, subimos para a segunda divisão, continuamos a trabalhar, fomos campeões da segunda divisão, e depois devagarinho lá está, na primeira divisão fomos escalando e acabamos por no ano, na época de 2015-2016 fazer um feito muito importante aqui para o AVC, que foi a conquista do triplete.
Sim, que é complicadíssimo, eu lembro-me bem.
Exatamente, sim, sim. Tu na altura estavas no Porto Valley? Não. Sim. No Porto Valley. Pronto.
Vemos, contra vocês as três finais e, por exemplo, contra vocês as três finais. Vou muito giro.
Ok, então tu lembras-te perfeitamente. Não, mas foi. Eu estava lá, não estava. Não, foi muito importante para o clube, porque assim, como tu estavas a dizer, o AVC, pronto, agora neste momento está novamente na terceira divisão, porque está outra vez a passar por essa fase de reestruturação. E é difícil, toda a gente sabe hoje em dia, em qualquer sítio, mas aqui em Portugal, se não tiver uma boa base por trás, ou de patrocínios, ou um clube de futebol, que hoje em dia temos várias equipas que têm um clube de futebol associado, é muito difícil manter-te num nível alto durante muito tempo.
Sim.
Se não tiveres essa base.
Pronto.
E infelizmente, do que me tem transparecido, foi isso que aconteceu ao AVC. Portanto, há sempre estes momentos de reestruturação e pronto, e vai ser mais um, e tenho a certeza que vão conseguir ultrapassá-lo.
Sim, porque eu acho que a base dos clubes, ou seja, o desporto em Portugal é focado no futebol masculino. Isto já
sim, 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 não é segredo, claro.
O investimento, a atração é o futebol masculino. Portanto, tudo o resto dentro da área do desporto tem menos visibilidade, menos apoio, menos estruturas, menos orçamento, e esses clubes de futebol que estão por trás realmente é uma mais-valia. É um apoio completamente diferente, é uma estrutura que já está habituada a trabalhar no alto rendimento também, não é? Sabem o que é preciso, onde é que eles vão buscar estes apoios, os patrocínios, etc, etc. Mas eu acho que o caso do voleibol é que uma boa estrutura que também suporta os clubes é a formação do clube. Que eu acho que muitos clubes têm a capacidade de se manter, não só porque normalmente há certas mentalidades associadas aos atletas que fazem parte do clube, não é? E há, se calhar, os equipamentos e tudo isso que pode entrar em termos económicos no clube, mas também, se o clube tiver uma boa base de formação e investir na formação, também eventualmente vai ter atletas depois que vão subindo os escalões, tal como tu fizeste essa subida. Não é? Ao longo dos escalões todos do AVC até chegar à equipa sénior, portanto investir na formação do clube e ter esse apoio em relação aos atletas que estão a trabalhar desde a base para eles depois quererem ficar no clube e jogar no clube em sénior, acho que também é uma estrutura, é um tipo de base que eu acho que é necessário ter e que eu espero que os clubes em Portugal tenham investido, não é? Eu acho que certamente durante a tua altura nos anos de formação do AVC, se calhar os apoios eram diferentes dos apoios que existem na formação agora, mas sem dúvida que sentiste esse apoio por parte do clube para te fazer crescer e que o objetivo fosse tu jogares nas séniores do clube, certo?
Sim, ou seja, o raciocínio que estás a fazer faz todo sentido, eu concordo a 100%, só que efetivamente hoje em dia os valores, e isto não é uma crítica, é o que realmente acontece. E eu vejo isso ao meu lado, porque apesar de eu já ter bastantes épocas nas pernas, bastantes anos, joguei e jogo com miúdas, digamos assim. Miúdas, isto é, agora da idade, da flor da idade, digamos assim, 18, 19, 20, 21, 22, pronto. E compreendemos que os valores de compromisso não são os mesmos de há uns anos atrás. Não estou a dizer toda a gente, mas de uma forma geral nós conseguimos perceber isso, porque a sociedade está diferente, porque a educação é diferente, porque os estímulos são diferentes, porque hoje em dia, e é verdade, há clubes em Portugal que já conseguem oferecer condições, ou seja, condições de trabalho, condições salariais, condições de visibilidade diferentes de outros. E às vezes tu até investes na formação das miúdas, digamos assim, e elas chegam a sub-21 ou sénior primeiro ano e recebem, se tiverem realmente uma qualidade um bocadinho acima da média, recebem se calhar uma proposta de outro clube com maior capacidade financeira, que até nem investe tanto na formação, mas que acaba por conseguir levar esse atleta para lá. Não sei se me estou a fazer entender.
Sim.
Claro que tu não, à partida não consegues chegar ali e pegar numa equipa de 12, não é? da formação e levar para outro sítio. Não é isso que eu estou a dizer. Mas acabas sempre, atualmente, por motivado por estes recursos que não existiam há 10 anos atrás, consegues sempre levar uma atleta de formação, pronto, e não permitindo que ela jogue nas cenas do clube em que fez a formação. Percebes? É mais nesse sentido. Mas, sem dúvida, investir na formação, e investir na formação, sem dúvida.
Sim, até porque à medida que o voleibol em Portugal, a nível sénior, se torna mais profissional, se torna mais competitivo, eu acho que isso vê-se em outras modalidades, que começa a tornar-se um bocado um negócio, não é?
Sim, sim.
E eu acho que isso pode extravasar um pouquinho para... Lá está, essas miúdas, entre os 18 e os 23, se calhar, essa faixa etária.
Sim, sim.
Ela parece ser uma potencial jogadora, parece ter um bom potencial no futuro, tipo, pode nos ajudar daqui a 2, 3 anos, vamos buscá-la agora. Ela tem 19, ela vai ficar a treinar connosco e tal, assim, e é um bocadinho esse mercado. Eu, por exemplo, passei por essa experiência enquanto eu era treinadora nas minhas épocas em Portugal, ou seja, nas minhas últimas épocas em Portugal, eu estava a treinar uma equipa de juvenis, e o clube tinha interesse em ir buscar aquela, em ir buscar não sei quem, e montar uma equipa com algumas atletas que já estavam no clube, ou que já tinham jogado no clube, mas também reforçar a equipa, por assim dizer, com atletas. Portanto, é uma coisa que eu também, enquanto atleta, me aconteceu. Por exemplo, eu lembro-me que eu jogava no Colégio do Rosário, né? Era uma escola, e joguei contra o Clube Académico da Trofa, e eles, depois desse jogo, que era de cadetes ou juvenis, nem me lembro, cadetes não, porque eu não tinha cadetes na minha altura, portanto, iniciadas ou assim, e eles vieram falar comigo porque me queriam, entre aspas, contratar, não é? E isso para mim foi muito estranho, né? E eu com 15 anos ou 16 anos, tipo, ser abordada por um clube aqui com o meu pai, falar com os treinadores e assim. Portanto, eu acho que é um equilíbrio difícil, porque se calhar há oportunidades que são boas, e eu, se calhar, se não tivesse ido para essa oportunidade, a minha carreira tinha sido um bocadinho diferente. Não sei se melhor ou pior, não é?
Sim, claro, diferente.
Mas diferente. Eu acho que é um equilíbrio difícil, porque, por exemplo, eu vejo... Eu vou falar dos clubes que eu conheço do Norte, não é? Tipo, o AVC sempre foi um clube que, durante a minha formação, era extremamente chato jogar contra o AVC. O Leixões sempre teve uma formação muito forte. A Académica de São Mamed. Clubes que... O Estrela da Maia também sempre foi um clube com equipas em fases finais. E
Juventude Paciense.
Juventude Paciense. Credo que me odiava.
Paciência.
Sério, mesmo tipo o Arquivo também, eu lembro-me de ser essas equipas chatas, né? Dizemos, vamos ter que ir ali a Passos Ferreira, meu Deus, mas tudo paciência, como foste lembrar, juro.
É.
E acho que esse equilíbrio, não é? São clubes que se calhar não conseguem, por investirem na formação, se calhar depois também ficam, não sei se eles ficam sem recursos para realmente ter equipas a nível sénior, porque uma coisa que eu reparei em Espanha, por exemplo, na primeira divisão, as equipas que tinham melhor formação, ou seja, se as equipas da formação chegavam às fases finais, eram as equipas que não eram 100% profissionais, mas estavam na primeira divisão. E eu sempre achei isso extremamente curioso. Tipo, eu ficava a pensar, mas se eles têm boa formação, como é que eles não investem também na equipa sénior? Ficava sempre com esse bichinho na cabeça. E acho que em Portugal não é que isso seja assim evidente, porque eu acho que há clubes que têm boa formação e boas equipas a nível sénior, mas essa correlação, para mim, é uma curiosidade. Porque, por exemplo, o AVC sempre, para mim, das minhas gerações, foi um clube que sempre me chateou, não é? Sempre joguei contra o AVC.
Sim, sim.
Foi uma equipa chata, e depois chegou, lá está, a ganhar o triplete. Vocês até chegaram a jogar competições europeias, portanto...
Exatamente.
Deram esses passos todos, portanto, acho que...
Não, foi muito... Sim, eu acho que é possível fazer os dois. Agora, que é difícil, é difícil. Quando não tens, lá está, como tu disseste, o foco aqui em Portugal e noutros países, temos que ser realistas, e é o que é o futebol masculino. Pronto, porquê? Primeiro, ok, porque tem os sponsors, tem os patrocinadores, tudo bem. Mas também tem, como tu disseste, uma organização... profissionalizada para aquilo, ou seja, o roupeiro só faz aquilo, o treinador só faz aquilo, o diretor só faz aquilo, a menina que trata das viagens só faz aquilo, ou seja, há uma estrutura, né, profissionalizada, que permite que essas equipas séniores, ou séniores, sim, neste caso, esses clubes, tenham tudo organizado e consigam manter-se naquele nível. Quer ganhem, quer percam naquela época, conseguem andar ali. Quando, neste caso, falando do ABC, enquanto eu estive lá, foi sempre assim. O diretor não era só diretor, ou seja, tinha um trabalho diário e depois, ao final do dia, dedicava-se à gestão, não é? Portanto, à parte da diretoria do clube. O presidente não era só presidente, ou seja, tinha o seu trabalho diário, estressante, e depois, à noite, ao final do dia, ainda tinha que tratar das situações do clube. O tesoureiro igual, os treinadores igual. Portanto, não é? Isto acaba também um bocadinho por andarmos por amor à camisola.
Sim, sem dúvida. Pronto.
E nos meus primeiros anos de sénior, eu não recebi nada, coisa que hoje em dia é indiscutível. Uma menina, porque a minha era uma menina de 18, 19 anos, que vai para uma equipa sénior, já tem um ordenado, muito ou pouco, é um ordenado, é uma recompensa, uma recompensa pelo seu trabalho. Pronto, e isto tudo, pronto, difere de época para época. E faz com que, acredito eu, com que estes clubes que até tenham uma formação boa, não se consigam manter em bons níveis e durante muito tempo no campeonato sénior da primeira divisão, porque não têm esta estrutura por trás.
Sim, sim. Eu lembro quando eu jogava em Portugal, eu tinha treinadores que eram, sei lá, professores de educação física ao mesmo tempo, estavam ali todo na escola, tive um treinador que era arquiteto também.
Exatamente.
Os diretores das equipas, não são só os diretores daquelas equipas, são pessoas que realmente não estão 100% focadas no clube ou no voleibol, porque não é possível economicamente, não é? E é como tu disseste, eu nem preciso de falar do meu primeiro ano sénior, eu posso falar do meu último ano em Portugal, em que eu recebia 400 euros por mês. E se tu fores perguntar a algum atleta dos quatro primeiros clubes, que estão agora nos quatro primeiros, se há algum atleta que recebe 400 euros do sexto titular, eu...
Não. Não. É assim, que alguma das... Portanto, das miúdas, porque eu digo miúdas não é no sentido negativo, é porque realmente a minha mãe são miúdas, eu trato como se fosse com muito carinho, com mais novinhas. Assim, se alguma delas que ainda é sub-21 ou que ainda é júnior, que esteja a receber esse valor, aí acredito, agora se és titular das quatro primeiras, não, porque realmente, e é uma coisa positiva que eu tenho que apontar, não é? Com o aparecimento de alguns clubes na primeira divisão, com o facto de ter a modalidade do futebol masculino por trás, fez aumentar os valores orçamentais, exatamente, e permite que várias jogadoras hoje em dia da primeira divisão consigam viver só desse rendimento. Sim. sem dúvida, isso é uma coisa muito positiva. Era impossível.
E eu acho que a consequência, ou seja, não é uma consequência, mas a imagem disso é que, por exemplo, atletas mais ou menos da nossa geração, ou estudavam e viviam com os pais, e aí não tens assim propriamente gastos, não é? Porque não tens que pagar uma casa, não tens que pagar luz, não tens que pagar água, e conseguem ser atletas profissionais, entre aspas, porque o contexto antigamente não era 100% profissional, ou então tens de ter um emprego para pagar a tua renda e as tuas contas, não é? E ao mesmo tempo ganhas um extra com o teu voleibol. Tipo, eu acho que era um bocadinho isso, e acho que aqui volta um bocadinho àquilo que tu disseste do nível de compromisso hoje em dia. E eu penso, mesmo que eu seja, se eu fosse uma atleta de 19, 20 anos e estiver no banco de uma equipa a receber 400, 500 euros, tipo, se tu fores a comparar com o salário mínimo atualmente em Portugal, não está assim tão longe. Portanto, tu tens que ter um nível de compromisso profissional. Ou seja, para mim, se existem atletas que recebem mais do que o salário mínimo nacional, têm que ser profissionais. Tipo, porque há pessoas a trabalhar, empregos de muitas horas, a receber o salário mínimo. Portanto, a partir do momento em que existe esse investimento, existe essa oportunidade, o compromisso também tem que ir de mão dada com essas oportunidades. E concordo com aquilo que tu disseste, de que se calhar as pessoas... Como já é normal haver este orçamento, haver estas oportunidades, as pessoas não sabem o que é não ter essas oportunidades.
Sim, eu acho que, acho não, tens toda a razão, e no sentido de, mesmo, e eu acho que isso tu sentiste tal como eu senti, e até na formação isso acontecia, mesmo sem ter qualquer rendimento, o nosso compromisso, e eu estou a dizer o nosso porque eu já te conheço há muitos anos e identifico-me com a tua forma de estar no desporto, mesmo sem termos qualquer rendimento, era impensável, e quando eu digo impensável é mesmo esta a palavra, faltar a um treino porque fazia anos, ou porque a minha mãe fazia anos, ou porque tinha um casamento. Isto para mim era uma coisa impensável. Porquê? Primeiro, porque, e isso agradeço muito à minha formação no ABC e às pessoas que estiveram comigo, me educaram assim, uhum. E porque também existia de toda a equipa, e inclusive, claro, equipa técnica, este compromisso. Treino e jogo é sagrado. Ou seja, mesmo que não tenhamos uma valorização monetária neste caso, a partir do momento que no início da época assumimos o compromisso, seja na formação, seja em sénior, e depois, claro, ainda mais em sénior, se houver essa tal remuneração, é impensável, porque nós também não faltamos ao trabalho ou à escola porque fazemos anos ou porque... Não, assumimos o compromisso, treinos, jogos, acho que tem que haver esse compromisso, quer haja remuneração ou quer não haja. Havendo remuneração e havendo, lá está, um salário, havendo um contrato de trabalho ou um recibo verde, obviamente que a tua conduta, o teu comportamento tem que ser 100%. E quando eu digo 100%, não quero dizer que são faças isso da vida, porque, pronto, não sei se calhar vamos chegar lá, mas eu sempre... trabalhei e joguei. Sim. Ou claro, quando era mais nova estudava e jogava, e consegui sempre conciliar tudo da melhor forma possível, claro, e dar o meu 100%, neste caso tanto no meu trabalho como no voleibol. Portanto, não é uma desculpa.
Aquilo que estava a dizer de conciliar os dois, eu acho que não só antes, mas hoje em dia, eu acho que no feminino principalmente, acho que se calhar o masculino pode ser um bocadinho diferente a abordagem aos estudos. Hoje em dia, a maioria das atletas que eu conheço, por exemplo, que chegaram ao nível da seleção, nunca abdicaram dos estudos para jogar voleibol, ou seja, sempre conseguiram conciliar e eventualmente, acabando os estudos, não é? Que é mais ou menos por volta dos 20 e pouco, lá está, naquela faixa etária, se calhar começam a ter que pensar se o voleibol é uma coisa séria ou não. Hoje em uma estrutura completamente diferente daquela estrutura que nós tínhamos, para se calhar ter outro tipo de decisões. Se calhar elas podem, eu acabei agora a faculdade, vou dedicar-me só um ano a jogar voleibol e ver que tal é que eu consigo, ou não, ou vou na mesma trabalhar, porque há, basta, não é obrigatório sermos só jogadores de voleibol. Eu posso querer ser, sei lá, médica, arquiteta, advogada e ter uma paixão por isso também, não é? A paixão pelo desporto pode existir paixão por outras vias profissionais. Portanto, eu posso querer conjugar os dois. Mas hoje em dia, a estrutura que existe para realmente decidir se eu quero ser um atleta profissional ou não é completamente diferente. E não é só o dizer que eu quero ser atleta, não é? É tudo aquilo que tu disseste. É as informações que nos chegam sobre como é que eu preciso de me alimentar, os cuidados que eu preciso ter com o meu corpo, o descanso. E eu acho que é uma mais-valia a maneira como tem evoluído o nosso campeonato. E se calhar é preciso também que as atletas evoluam no sentido da abordagem que elas têm ao profissionalismo. O compromisso, para mim, está muito de mão dada com o profissionalismo que nós temos com a modalidade em si. E tu és um exemplo de que podias ser profissional numa outra área, se fosse voleibol, e ser profissional no voleibol ao mesmo tempo. Portanto, é tudo uma questão.
Sim, sim. É assim, Marta... É verdade, isso é 100% verdade, mas só, ou seja, eu só consegui, e atenção, eu Nunca digo nem sempre, nem nunca, porque cada ano é um ano e até, ou seja, eu não sei o dia de amanhã. Eu amanhã posso ter uma proposta ou um projeto que realmente eu me identifique e que faça isso que estás a dizer, ou seja profissional no voleibol e seja, ou seja, no fundo sou profissional nos dois, mas ou seja, que faça o voleibol a 100% e que depois tenha um part-time, digamos assim, ou uma atividade a recibo verde que me permita ter, portanto, plasticidade de horário que consiga conjugar quando não estou a treinar ou quando não estou a jogar. Pronto. Mas, eu tive, só para perceber, portanto, eu tive mais ou menos 12 anos no ABC e depois tive uma época na Academia José Moreira e depois tive, portanto, 4 épocas a contar com esta no Leixões Sport Clube. E assim, só mais ou menos há 3, 4 anos é que na minha ótica se começaram a praticar valores de salário. E estou a falar da minha realidade, não é? Acredito que houvessem outras pessoas que tivessem propostas superiores e outras propostas inferiores. Isto é como tudo. Mas só mais ou menos há 3, 4 épocas, vá 5 épocas no máximo, é que se começaram a praticar valores, na minha ótica, que permitem uma atleta ser 100% profissional no voleibol. Ou então, ou seja, que permitam, isto é, que tenham alguma estabilidade financeira. Porque, como tu disseste há pouco, se eu viver em casa dos meus pais, se eu morar a 5 minutos do pavilhão, são tudo coisas, não é, que tu, se calhar com um ordenado mínimo, consegues perfeitamente ser profissional no voleibol e não ter outra fonte de rendimento. Mas a partir do momento que tu tens a tua casa para pagar, tens o teu carro para os gastos com o teu carro, tens o telefone, tens a internet, tens umas despesas mensais fixas, normais, não é? De uma pessoa normal ou de um casal, pronto, que também pronto, é agora onde me enquadro, e que precisas de ter um rendimento que te permita, para além de pagar estas coisas todas, ainda teres um bocadinho para a tua vida normal, não é? Portanto, permita-te viver e não sobreviver. Pronto. Portanto, só mais ou menos há 3, 4 épocas, vá 5, é que senti que existiu esse upgrade salarial na medida de permitir, se eu assim o quisesse, jogar só voleibol. Percebes? Pronto. Até lá eu precisei de trabalhar e ter depois o voleibol como complemento, pronto, para conseguir ter este tipo de conduta que estou a dizer. Hoje em dia, sinto que sim, as equipas, pronto, meio da tabela para cima, provavelmente, praticam todas, ou quase todas, portanto, têm um orçamento que permita às atletas, se quiserem, se assim o quiserem, serem 100% profissionais. Sim. E lá está, é como te digo, nem sempre nem nunca. E se essa proposta me surgir, com certeza que pensarei com carinho, porque é uma coisa que eu nunca consegui fazer. Só consegui estar a 100% e felizmente tu estiveste comigo naquele ano de seleção. E realmente, epá, é completamente diferente. E eu acho que cheguei a comentar contigo. O facto de eu poder dormir 8 horas, tomar o pequeno almoço à hora de tomar o pequeno almoço, ir treinar, almoçar à hora de almoçar, treinar à tarde, vir, jantar, conviver um bocadinho, descansar. Isto tudo faz diferença, sem dúvida, no rendimento esportivo, e eu senti imenso.
Sim, porque não é só as condições de treino, não é? E as horas de treino, é tu só estares preocupada com o treino, ou seja,
exatamente.
Não tens que fazer mais nada, tipo, tu descansas para treinar, tu comes para treinar, tu, se quiseres conversar um bocadinho com as colegas, conversas, tens ali a fisioterapeuta, o trabalho físico, eles mandam-te fazer aquilo. Porque eu acho que às vezes, hoje em dia, lá está, meio para cima da tabela, e se calhar acredito que todos os clubes da primeira divisão já têm uma estrutura de trabalho físico implementada no programa de treino. Mas, por exemplo, quando eu estava em Portugal, o trabalho físico era tipo, ah, meia hora antes do treino, vamos montar ali uns TRX e uns kettlebells e não sei o quê, e fazer exercícios mais ou menos de prevenção e tal, e isso é trabalho físico. Ou então tu...
Sim, sim, era mais até reforço.
Conta próprio vais ao ginásio e pagas tu, não é? A mentalidade do teu ginásio e arranjas tu tipo exercícios na internet ou alguém que te faça um plano físico e era pouco mais que isso, não é? Mas eu lembro-me dessa conversa que nós tivemos de realmente pensando da seleção. Teres essa experiência do que é um contexto 100% profissional, porque realmente também a seleção tem evoluído e a federação tem evoluído no apoio e nas condições que tem dado à seleção nesse sentido, não é? Não é só o campeonato que tem crescido a nível de profissionalismo, mas antes nós tivemos experiências de seleção que é treinar duas semanas e vamos lá competir, e tipo, uma semana,
sim, sim.
É uma coisa assim. Hoje em dia são meses que nós estamos lá e com condições diferentes, já não precisamos lavar as camisolas de treino no lavatório, já temos lavandaria.
Sim, lá está, e tudo isso, parecendo que não, influencia diretamente... depois na nossa forma de estar e na nossa disponibilidade mental e física para realmente fazermos aquilo que temos que fazer, que é treinar e jogar e estudar o adversário, porque hoje em dia o voleibol é uma diferença enorme, é muito mais do que treinar e jogar, é um estudo de uma equipa adversária, é uma... portanto, uma estratégia que se cria para jogar contra aquele adversário. Pronto, e isto são tudo coisas que nós, extra treino, temos que ter tempo para olhar, ou seja, para ver os vídeos do estudo adversário, para ver o nosso vídeo após jogo, ver o que é que falhou, o que é que nós podemos melhorar. E, pronto, ou seja, é como tu dizes, não é ir lá treinar duas horas e vir embora. Não é. É muito mais do que isso.
Sim, a nível profissional hoje em dia está tudo bem se voleibol for para bastante as pessoas em certos contextos, treinar duas horas e vir embora, porque, por exemplo, o meu irmão chegou a jogar numa equipa da terceira divisão masculina e eram dois treinos semanais e competir ao fim de semana e objetivos diferentes, realidades diferentes, não é? Tipo, há níveis para toda a gente.
Sim, exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava a falar mesmo em alto rendimento, exatamente. Sim. Eu estava a falar em alto rendimento.
Mas para quem quer chegar ao alto rendimento também, há várias etapas, há várias experiências. Eu acho que as pessoas, pegando um bocadinho no início da nossa conversa deste negócio, entre aspas, dos clubes que abordam atletas e de fazer a formação aqui, de projetos mais competitivos, condições económicas, isto é tudo... várias opções que estão disponíveis, não é? Várias, sei lá, imagens que nos são apresentadas, que aquela tem mais brilho, ou aquela tem mais cor, não é? E as pessoas ficam, o que é que eu vou escolher, não é? Mas independentemente daquilo que um atleta escolher, se a pessoa se dedicar, se a pessoa focar no treino, se a pessoa cuidar do seu corpo, eventualmente a carreira dessa atleta vai se desenvolver para algo positivo. Agora, chegar, lá está, porque o voleibol é um desporto coletivo, não é no ténis. Eu acho que se eu fosse jogador de ténis e treinasse sozinha e jogasse sozinha e tivesse um treinador só para mim, aí eu posso pôr muito mais peso em cima daquilo que eu faço, não é? Porque depende só de mim os resultados. Mas o voleibol é um desporto coletivo, os resultados não dependem só de nós. O que depende de nós é a forma como nós abordamos o desporto e como nós vivemos o desporto. Portanto, sendo profissional ou não, eu acho que as pessoas têm é que ser realistas com os objetivos que têm e dedicar-se de acordo também com os objetivos que definem, porque se eu defino que quero ser campeão nacional, então o meu nível de treino, a minha dedicação, a minha preocupação, eu não vou faltar a um treino, né? Se eu quero ser campeão nacional de cadetes, eu não vou faltar a um treino porque a tia do meu primo faz anos, né?
Sim.
É aquele tipo de compromisso que nós dissemos. Claro que eu lembro perfeitamente uma vez ter tido uma discussão com a minha mãe que eu queria faltar à minha explicação de matemática, que eu tinha explicações de matemática que eu tinha, assim, uma dificuldade com a matemática. Adoro números no voleibol e estatística, mas tinha uma dificuldade com a matemática na escola, horrenda. E eu disse, ai mãe, porque a explicadora marcou para a hora do treino. E a minha mãe, vai dar explicação, não é? Tipo, e eu, não, eu vou ao treino, não é, mãe? Tipo, lógico. E ela ficou a olhar para mim e disse, Marta, não. Eu, mas, mãe, eu não quero faltar ao treino. E eu não sei quantas atletas hoje em dia realmente ficam assim, de género, eu não acredito que o meu pai está a dizer ou a minha mãe para eu não ir ao treino, não é?
Não, eu por acaso tenho muitas histórias dessas, não por causa da escola, mas os meus pais, e hoje em dia ainda é assim, eles têm, portanto, têm uma empresa familiar, que o que é? É, portanto, é uma vacaria, ou seja, é uma exploração leiteira. Nós temos vários animais, portanto, neste caso vacas, e temos que tirar o leite, para além de todo o outro trabalho, mas tirar o leite aos animais obrigatoriamente de manhã, que é mais ou menos aí entre as 6 e as 9, e depois à noite entre as 6 e as 9. Portanto, à noite entre as 18 e as 21 era precisamente as horas do meu treino. E era todos os dias uma batalha para os meus pais me conseguirem, todos os dias, até, e eu depois, claro, depois quando tive carta, isso facilitou-se tudo, mas antes de ter carta, pronto, eu dependia muito dos meus pais. E era todos os dias uma batalha para me levarem ao treino, e houve dias que eu ia com outras amigas minhas, com os pais de outras amigas minhas, havia dias que ia de autocarro, havia dias que eles diziam: oh, filha, não vais, que nós precisamos de ajuda, não sei o que. Eu: mãe, eu ajudo-te, mas o treino é o treino. E pronto, ou seja, acho que ou seja, da mesma forma que os pais nos educam, porque é o papel, não é? Nós, filhos, também devemos de educar os nossos pais. E eu fiz sempre ver aos meus pais o quão importante para mim era não faltar aos treinos e aos jogos e tentar chegar a horas, porque algumas vezes eu chegava atrasada e a culpa não era minha, mas eu assumia como se fosse minha, não é? Porque era eu que chegava atrasada, não era o meu pai. O meu pai simplesmente deixava-me lá. E foi uma batalha muito grande. E eu lembro-me até que comecei a dizer que tinha que estar lá sempre 15 minutos mais cedo aos meus pais. Ou seja, tínhamos que estar, imagina, às 10 da manhã. E eu dizia: pai, tenho que estar às 9h45, que era para ter quase certeza que às 10 eu já ia estar lá. Portanto,
Truque já.
foi, ou seja, exatamente, ou seja, eu acho que nós filhos, filhas, devemos de uma forma equilibrada, claro, educar também os nossos pais, para tudo, para nos levar aos treinos, para nos levar à escola, ou seja, temos que cumprir com as nossas obrigações enquanto filhos e pedir, pronto, e pedir a estes miminhos, que no fundo acho que para toda a gente fazer desporto excelente, fazer um desporto coletivo excelente a dobrar, porque nós, pronto, hoje em dia é o normal, é a geração, é os portanto, as influências externas, é a sociedade que nos educa, pronto, da forma que o mundo está atual. Mas nós temos que continuar, neste caso, se a prioridade for o voleibol, não descurando o que está à volta, porque acho que não é necessário descurar, principalmente estudos até 12º, obrigatório, obrigatório. Acho que devemos, da nossa maneira, educar os pais, quem está a cuidar de nós, para, no sentido de perceberem que aquilo para nós é importante e que nós temos que manter o compromisso. Porque isso depois transforma-se nas outras coisas, no mercado de trabalho, na nossa relação. Parece que não, mas está tudo interligado. Se, obviamente, Marta, aquilo que estavas a dizer, no voleibol há lugar para toda a gente. Há lugar para o amador, há lugar para a terceira divisão, para a segunda, para a primeira, para quem quer ser campeão, para os masters. Há lugar para toda a gente. Agora, se tu te quiseres enquadrar numa equipa de primeira divisão a lutar pelos lugares cimeiros, obviamente que a tua responsabilidade e compromisso é diferente de uma equipa amadora ou de outros contextos, claro.
Sem dúvida, eu acho que essa lógica ou raciocínio que tu disseste dos filhos educarem os pais, eu acho que principalmente hoje em dia, à medida que, eu acho que aquelas idades tipo 13, 14, 15, não é? Que as pessoas começam a achar que já são adultas, escondem, precisam muitos anos para ser adulta. Já começam: ah, não, mas eu quero fazer isto. Ah, os meus pais não sabem de nada, não é? Tipo, eu acho que toda a gente passa um bocadinho por essa fase
Passa, claro.
que já tem o conhecimento todo do mundo, não é? Mas é como tu dizes, tipo, demonstrar que realmente isto é importante, mas ao mesmo tempo eu quero ir ao treino, mas se eu não estiver a treinar, eu vou organizar o resto do meu dia para estudar aqui uma horita e meia, tipo, fazer os meus trabalhos de casa, fazer as minhas responsabilidades, não é? Muitas vezes, se calhar, tentar organizar, sei lá, se eu tiver algum trabalho de grupo, fazer a minha parte antes, mandar e não sei o quê. Tipo, eu acho que é sempre possível, como tu disseste, equilibrar e arranjar esta organização. Até porque, é uma coisa que muita gente diz, é um bocado clichê, mas tipo, quanto menos tempo tenho, mais organizado eu sou, não é? Porque
sem dúvida.
Continuo a ter 24 horas e não dá para mais, não é? Não dá para crescer. Portanto, isso de demonstrarmos realmente à nossa rede de apoio, não é? Porque podem ser os nossos pais, podem ser os nossos avós, podem ser os nossos tios ou primos ou
claro.
Irmãos, não é? A nossa rede de apoio, se essa rede de apoio perceber a importância que nós damos a alguma coisa, e não é só dizer que isto é importante para mim, é tipo, demonstrarmos o nível de compromisso que nós temos com a atividade que for, pode ser voleibol, pode ser música, pode ser sei lá o quê, não é? E realmente nós conseguirmos estar comprometidos, porque depois é isso, as pessoas assumem um compromisso, não é? E não é porque eu tenho preguiça ou estou cansado ou deixei de ter tempo que eu deixo de ter compromisso, não é? Eu comprometi-me com uma equipa, principalmente no contexto de voleibol, se eu me comprometi com a minha equipa, eu não vou deixar a minha equipa na mão, não é? Mesmo, eu posso ser titular, eu posso ser banco, eu posso jogar um ponto ou os sete todos, mas eu faço parte de uma equipa, eu comprometi-me com uma equipa. E eu acho que é uma das coisas importantes e que o desporto, lá está, como tu disseste, traz não só do desporto, mas para a vida, de género, eu comprometi-me aqui e eu vou cumprir com o compromisso que eu estabeleci, não só comigo, mas com outras pessoas. Eu acho que é uma coisa super importante que o voleibol acrescenta, ou seja, o desporto coletivo.
Sim, sim, o desporto coletivo acrescenta, sem dúvida, sem dúvida.
E eu acho que hoje em dia, tipo, partilhar estas nossas experiências diferentes e que eu espero que quem esteja a ouvir este podcast, se for mais novinha ou mais novinho, perceba que há muitas realidades diferentes que já passaram pelo nosso voleibol e espero que o voleibol continue a crescer a nível de formação, a nível de segunda divisão, a nível também de todas as divisões, todos os clubes continuem o seu crescimento e eu agradeço-te esta conversa e as tuas opiniões e as tuas vivências. Eu lembro-me, a sério, eu estava aqui a rir enquanto estavas-me a contar sobre a leitaria, que eu lembro do nosso querido Fernando Luís falar sobre isso.
Sim, sim.
E que, lá está, são experiências sim. E vivências que o desporto nos traz, eu acho que é uma mais-valia se puderem praticar uma modalidade. Pratiquei, não é? Que lá está, tu passaste 12 anos num clube, tenho a certeza que, como tu disseste no início, tens muitas histórias daí, histórias boas, histórias menos boas, não é?
Sim, sim.
Coisas nesse clube e passaste, tiveste uma carreira, lá está, super competitiva, ganhaste títulos, jogaste muitas finais, fizeste parte da seleção nacional, competições europeias, portanto, tu nunca sabe o que vem, não é? Do desporto.
Sim, exatamente, nunca se sabe o que vem. Mas lá está, é mesmo uma questão de nós sabermos onde é que queremos pôr o desporto na nossa vida, e depois, claro, das propostas e das oportunidades que temos, não é? Porque também, se não tivermos essas oportunidades, também não, se calhar não conseguimos evoluir ou não conseguimos crescer, não é?
Sim, é aquele tal equilíbrio.
Ou então até temos e podemos escolher não ir. Eu lembro-me de muitos anos no AVC falarem comigo e eu dizer que queria continuar no AVC porque me identificava com o projeto, porque estava num nível sénior e achava que estava a evoluir e a conquistar títulos. E depois houve uma época que senti que as oportunidades surgiram novamente, graças a Deus, e eu senti, não, eu agora tenho que... Para evoluir tenho que dar o salto. Pronto, e foi assim que a minha saída do AVC, foi nesse sentido. Pronto, mas é muito importante a gente priorizar o que é que realmente nós queremos, portanto definir o que é que nós queremos, priorizar e depois, como tu dizes, dá para conciliar muita coisa. Agora, quanto menos tempo temos, ou melhor, quanto mais coisas temos para o mesmo tempo, a organização é a palavra de ordem. Eu costumo dizer que eu já não vivo sem agenda, porque...
Entendo.
Percebes?
Entendo esse sentimento. Agenda, calendário, tem que estar ali para...
Está tudo ali contadinho e quando falha... Não, daqui a pouco
vou meter isto.
Exatamente.
Deixa-me ver aquele quadradinho disponível onde é que eu vou meter. O dia não tem mais quadrados para pedir.
Meu! É verdade.
Olha... Já estamos aqui há algum tempito, acho que foi uma conversa muito boa, agradeço-te a disponibilidade de gravarmos este episódio, tenho a certeza que quando sair e as pessoas ouvirem vão gostar muito da tua visão, acho que lá está, conhecemos há muitos anos, sempre foste uma pessoa com os pés bem no chão e com as tuas, não vou dizer crenças, mas as tuas ideias bem
sentidas.
E agradeço por teres partilhado e termos tido esta conversa. Acho que foi bastante. Eu não gosto de usar muito a palavra direta, mas foi muito.
Eu acho que foi simples e exatamente. E concisa, lá está, eu disse e tu disseste aquilo que pensámos. E muito obrigada. É sempre bom ter este tipo de partilhas. E quem quiser ouvir, que eu espero que ouçam. pronto, também perceber um bocadinho que realmente o voleibol e o mundo em geral, mas o voleibol não foi sempre assim, que é disso que estamos a falar, não foi sempre assim, e por um lado ainda bem, porque as coisas estão a evoluir e que continuem a evoluir e que no futuro realmente as pessoas consigam, que quiserem, as pessoas que quiserem, se consigam realmente profissionalizar. Pronto, e ter experiências ótimas no voleibol, tanto nacional como internacional, não é? Porque tu estás aí fora e.
eu também.
E estás agora a lutar também por títulos, e isso é espetacular. É espetacular.
Esperemos que sim. Há 8 anos que eu já não jogo em Portugal, às vezes, quando eu gravo estes episódios, né, com atletas que construíram toda a. Eu construí parte da minha carreira em Portugal, não é? Eu comecei a jogar em Portugal. Mas já estou há muito tempo sem jogar em Portugal, portanto, para mim também é uma mais-valia saber como é que nós falamos, não é? Quando estamos juntas em seleção e vamos partilhando um bocado as experiências, se calhar, dessa época, não é? E do que temos vivido assim num passado mais imediato, mas também saber essas vivências e como é que as atletas que cresceram, não é? E que fizeram crescer, porque eu acho que se as pessoas não tivessem o compromisso e a dedicação de se manter na modalidade e de conjugar emprego e voleibol, se calhar a modalidade demorava um bocadinho mais a evoluir, não é? Se não houvesse essa dedicação ao desporto e esse amor à camisola que nós falamos no episódio, não é? Portanto, para mim é uma mais-valia não só meter a conversa em dia, por assim dizer, não é? Voltar a falar com atletas que já conheço há muito tempo, não é? Mas que toda a gente também possa ter acesso às experiências que vocês viveram em Portugal, porque sem dúvida que este podcast é dirigido também para os atletas portugueses que gostam da modalidade, primeiro, né? E que querem ver a modalidade crescer e fazer parte desse caminho, né?
Desta história?
É, desta história, né? Cada um de nós vive a nossa história de maneira individual, mas também criamos a história à nossa volta, né? Acho que é um bocadinho isso.
Exatamente.
Uma simbiose entre as duas partes. Olha, muito obrigada mais uma vez. Agora. Só te posso desejar muita saúde e muita paciência, muita energia nesta fase. Espero que corra tudo bem. Agradecer mais uma vez a tua partilha e a disponibilidade.
Nada, obrigada eu, Marco.
E é isso. Obrigada.
Nada. Beijinhos e boa sorte.
Pois é, pessoal, mais um episódio de Two Point Difference que chegou ao final. Espero que tenham gostado da nossa conversa com a Karina. Como sempre, aguardo os vossos feedbacks. Espero que estejam cada vez mais satisfeitos com a qualidade dos episódios e com a variedade de temas que temos abordado. Eu acho que, como nós dissemos hoje, é sempre importante partilhar estas experiências, não é? De uma geração diferente. Eu e a Karina temos só 1 ano de diferença, portanto, mais ou menos que crescemos dentro da modalidade ao mesmo tempo e fizemos parte da seleção ao mesmo tempo e tudo. Portanto, temos vivências se calhar parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, de clubes diferentes, contextos diferentes, opções diferentes durante a nossa carreira. E a Karina sempre foi uma pessoa que, lá está, conseguiu conciliar os estudos e um emprego com o voleibol. Portanto, se vocês estão nesse contexto, acreditem que é possível chegar ao nível de uma primeira divisão, de conquista de títulos, ao nível da seleção nacional e de competições internacionais, conjugando todos estes fatores de uma vida adulta, não é? Como sempre, eu vou-vos deixar aqui um Instagram da Karina. O nome dela é Karina Moura e o Instagram é Kari Moura, ou seja, mas Kari com 2 Is. Portanto, vou soletrar Kari Moura. Portanto, Kari com 2 Is, Moura. E vocês podem ver um bocadinho sobre a vida dela lá, sobre a carreira dela na seleção e mais recentemente no Leixões. O meu Instagram, já sabem, é Marta Hurst, o meu nome. Mandem mensagem, digam sugestões de temas ou novas convidadas que vocês queiram ouvir. E já sabem, até para a semana para mais um episódio de Two Point Difference.